Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, o podcast de renda variável da Novos Capital. Eu sou o Matheus Mendes, faço parte aqui do time de análise de ações e estou aqui com os analistas William Araújo e Adail Garcês. Hoje a gente vai falar de um case que a gente está gostando muito aqui, que é o de Guararapes, não é, Will?
Então, exatamente. É uma das séries aqui que a gente vem gostando bastante, a Guararapes. Só contextualizando, assim, a Guararapes é um dos maiores grupos empresariais de moda no Brasil. É, atualmente ele tem 330 lojas em todo o território nacional e acaba sendo uma empresa bem integrada que acaba tendo tanto a parte de indústria, varejo, a parte financeira, além de toda a parte logística, né, que ela veio desenvolvendo com a Casa Verde ao longo do tempo. Contando um pouquinho da história de Guararapes, a empresa ela teve seu início em 1947 com a fundação ali do seu Nivaldo, do Newton Rocha. Eles começaram com a empresa chamada, era uma loja de roupa, né, chamada Capital, e ao longo do tempo, essa empresa foi desenvolvendo como uma confecção. Em 1970, a empresa abre Capital, desenvolve algumas fábricas, tanto em Fortaleza quanto em Mossoró, é uma empresa muito voltada para Nordeste. Em 1979, tem a aquisição das lojas Riachuelo. E aí, com isso, a empresa ela acaba expandindo a atuação para varejo têxtil, né? Alguns anos depois, tem a incorporação das lojas Seta e da Woolens pela Riachuelo, que eram modelos de negócio também dentro da empresa. Além disso, a empresa, ao longo dos anos, ela foi desenvolvendo outras linhas de negócio. Em 2005, tem a inauguração do shopping Midway Mall. Esse shopping é muito interessante porque acaba sendo um dos maiores do Nordeste. E era um terreno, né, que a empresa tinha, acabou desenvolvendo esse shopping. E em 2008, a empresa ela faz tem um início, né, da operação financeira através da Midway, que acaba sendo o braço financeiro do grupo e tem diversos serviços atrelados e dando suporte ali ao varejo. Acho que a gente pode entrar um pouquinho no modelo de negócio. Como eu falei, é uma empresa integrada, né? Então, assim, quando a gente olha para a parte de confecção, que foi a origem da empresa, ela conta com 6 unidades fabris. Hoje é destinada principalmente em Ceará e Rio Grande do Norte, como eu falei. E uma das coisas bem interessantes desse modelo de negócio é que ela acaba reduzindo o lead time da fábrica. Hoje, quando a gente olha para lead time da fábrica, é próximo de 20 dias, quanto os distribuidores asiáticos, por exemplo, que acabam sendo mais de 100 dias. Então, assim, você acaba reduzindo bastante o tempo de produção com essa unidade fabril, né? E pensando que a empresa ela adota o conceito de fast fashion, que é um modelo de negócio voltado principalmente para eficiência em fornecimento e produção. Quando a gente olha para toda a parte de tempo de comercialização, produtos de mercado. Então, assim, é muito importante que isso aconteça, né? Que a empresa tenha essa unidade produtiva aqui. E durante a crise, acho que isso até foi um dos pontos positivos aqui para a empresa. Além de tudo, olhando para ainda essa linha de modelo de negócio, tem a Riachuelo, como eu falei, tem aproximadamente 330 lojas e ela atua tanto na parte de vestuário, que a gente conhece bem, mas assim também entra na parte de cosméticos, acessórios, calçados e tem uma parte destinada para casa dentro da Riachuelo. E um dos ativos bem interessantes que tem dentro do grupo é o Midway Mall, que fica localizado na cidade de Natal. Esse shopping ele acaba sendo, né, na verdade, um dos maiores shoppings do Nordeste, um dos shoppings mais cobiçados assim, quando a gente pensa em investimento de ativos por empresas do setor, mas a gente vai falar um pouco mais disso à frente.
E além disso, tem a mídia financeira, né, o braço financeiro ali do grupo. Pô, tem aí hoje seus 10 milhões de clientes, tem aí um pouco de contexto, né? Banco Inter, Nubank, eles estão mais ou menos nessa faixa, então está ali dentro do top 10 de instituições financeiras assim, em números de clientes. E eu acho que, assim, basicamente isso fecha os segmentos, né? A parte Riachuelo, de confecção, loja, shopping e a parte financeira do grupo.
Exato. Essa parte financeira acaba dando suporte ali para a operação de varejo, como eu falei anteriormente. E, assim, quando a gente olha para uma das coisas interessantes da Riachuelo é que ela acaba tendo uma base de cliente muito voltada para Norte e Nordeste. Quando a gente olha o número de lojas dela, aproximadamente 30% das lojas são situadas nessa região, né? Então é uma região bem desbancarizada, uma região que acaba tendo necessidade desses serviços financeiros que eles oferecem, como crédito para pessoa física, seguros, além de cartões emitidos, como você falou. Tem mais alguns outros serviços financeiros que eles acabam fazendo um cross-sell ali com a operação do core, né? Que eu diria que é essa parte de varejo.
E aí, entrando assim, pensando um pouco mais na tese, né, eu acho que a gente pode falar aí, em grosso modo, resumir a tese em três pontos, né. Um deles é a profissionalização do management. Era uma empresa que sempre foi muito familiar e agora tem trazido executivos para poder trazer know-how, né, de outros lugares e tentar aí... A gente pode entrar mais em detalhe depois, fechar o gap operacional contra uma Renner da vida, que dentro desse setor é um benchmark, né, de eficiência. A possível entrada da empresa aí no curto prazo no novo mercado, isso vai garantir, dar mais liquidez para a empresa, vai garantir um mínimo ali de governança maior. E a parte de desinvestimento, você pega aí, normalmente quando você olha uma empresa desse setor, elas não são donas dos próprios terrenos, né? São lojas alugadas, etc. Isso permite com que elas tenham um balanço, de certa forma, bem enxuto. E aí, quando você olha para Guararapes, o Midway Mall, que pô, quando você conversa com qualquer empresa do ramo de real estate, é sonho de consumo, todo mundo quer comprar esse shopping. O shopping é deles, 20% do metro quadrado de lojas é da Guararapes. Então, assim, a empresa tem um ato alto ali para cortar nessa parte de investimento e de tornar a empresa mais asset light muito grande. Você pegar o Midway Mall, por exemplo, se fizer uma conta de padeiro, o shopping deve valer na casa dos seus 1,5 bi. Pô, isso numa empresa que tem um valor de mercado de 9 bi é gigante. Isso sem falar da parte das lojas, né? Então, a empresa hoje... Em termos de cronograma, ela acaba tratando, de certa forma, separado esse desinvestimento das lojas, dos terrenos das lojas, né? E do shopping, sendo o shopping a prioridade, junto com a entrada em novo mercado. E aí, para fazer essa entrada em novo mercado, né, o que é basicamente o novo mercado? O principal, né, tem vários pré-requisitos, né, mas o principal é que a empresa tem que ter pelo menos 25% de free float. Hoje em dia a família é dona de praticamente tudo, então eles vão ter que botar uma oferta ali para o mercado. Isso vai tirar um dos empecilhos da ação, que é a baixa liquidez. E ter uma classe única de ações, que coisa que a empresa já tem, com 100% de tag along.
É exatamente isso, Adail. Quando a gente olha para Guararapes, assim, nessa história atual, né, essa profissionalização do management, que eu diria assim, né, nessas palavras, ele começou recentemente, assim, e a gente vê alguns nomes, que são nomes assim, que são pessoas que entendem bastante de varejo, que a empresa vem trazendo para auxiliar ali, para tentar melhorar essa parte operacional. Assim, quando a gente olha nas mudanças recentes, tudo bem, tem o Túlio Queiroz, que já estava dentro da empresa, com a atual CFO, mas teve o Carlos Alves, que é o diretor de digital, né, dentro da empresa hoje. Ele veio da Magazine Luiza e acaba sendo uma das pessoas ali que vem auxiliando, vem ajudando nessa parte de desenvolvimento da empresa, que eles acabam falando de um ecossistema, que querem desenvolver toda a parte de integração entre a parte financeira e a parte de varejo ali. Além de tudo, falam de marketplace também.
Quando você olha hoje, pô, em número de vendas, 13% das vendas online só, contra... Não sei, a média do setor está entre o quê? 20 e poucos, quase 30%.
Quando a gente fala de uma Renner, assim, do último tri, chega a vendas online sobre vendas totais com uma coisa próxima de 32%. Então, assim, é mais ou menos isso mesmo. Assim, acho que a empresa tem bastante gap operacional para fechar. Acho que Renner acaba sendo um benchmark para elas. Acho que na parte de fast fashion, Zara acaba contribuindo muito. E aí eles trouxeram, tô falando de Zara, eles trouxeram um nome que é o João Braga, que é o atual diretor executivo de lifestyle da Riachuelo. E é um nome ali que, tudo bem que a Zara no Brasil até vem fechando algumas lojas e acabou tendo bastante dificuldade de implementação do modelo de negócio dela no Brasil por causa do sourcing, mas João Braga acaba sendo um cara que é um dos nomes relevantes tanto na indústria. Trouxeram a Cláudia Albuquerque, que é uma diretora que era do SOME. Então, assim, eles vêm fazendo algumas alterações, assim, quando a gente olha para o quadro de diretores, que pode gerar uma melhora operacional mais para frente. A parte de desenvolvimento de ativos você falou bem também. E, assim, o que a gente fala ali é o Midway Mall, quando a gente olha para cap rate, bota um cap rate das últimas transações, que é o múltiplo de transações que é utilizado no setor, a gente chega, lembrando que o Midway Mall, ele não cobra estacionamento ainda, a empresa ainda quer cobrar estacionamento, então, assim, tem uma melhora operacional para ser feita nesse segmento ali, acho que facilmente a empresa consegue R$1 bilhão ali, como você mencionou. E tem um outro ponto também, que é interessante, que é o plano de expansão, né? Ela vem expandindo o número de lojas, modelo, assim, quando a gente olha nos últimos anos, foi um crescimento gradual do parque de lojas dela, mas tem o desenvolvimento de novas linhas de negócio, que é a Riachuelo Casa. Isso acontecia já, essa operação já tinha dentro da Riachuelo tradicional, mas agora ele começa com a Carter's também, que é a maior agência de moda infantil, né? Diria que uma... Tem uma relevância, sim, porque atua em alguns países fora dos Estados Unidos.
São basicamente três lojas, né? A loja Riachuelo tradicional, todo mundo conhece. A Riachuelo Casa, que é focada na parte de decoração, mobília, etc. E como revendedora da Carter aqui no Brasil, né?
Exato. A Riachuelo entra com uma revendedora da Carter's, e ela acaba entrando no mercado endereçável, que é muito interessante, porque quando a gente olha para varejo infantil, por exemplo, para dados de 2019, isso representa praticamente 20% do varejo do Brasil. É um mercado muito fragmentado, o mercado de varejo todo acaba sendo muito fragmentado, mas o varejo infantil acho que tem uma carência, não tem nomes, por exemplo, como Renner, com mais 600 lojas, não tem uma base de lojistas tão relevante, né, diria assim.
Só para contexto do fragmentado, né, você pega uma Renner, uma C&A, que são empresas que todo mundo imagina como gigantesca, elas têm 5% do mercado, então é realmente muito pulverizada.
Exato, quando a gente entra para dados de 2019, você mencionou bem assim, de market share, é isso. A gente está falando de 5,2, uma Guararapes próximo de 4,8. Então, assim, é um mercado fragmentado mesmo no Brasil. Mas aí, o que seria risco para essa tese? Acho que o principal ponto aqui é a consistência de resultado. E a empresa, ao longo dos anos, ela acabou mostrando uma inconsistência em resultado, tanto na parte de varejo quanto na parte financeira. Quando a gente olha para a parte de varejo especificamente, um dos grandes problemas dela foi a parte logística, né? Porque, assim, ela demorou alguns anos ali, acho que botaria 2018, acabou sendo um ano relevante, assim, porque ela tinha começado a desenvolver um modelo push and pull e ela optou pela grade palito. O que seria a grade palito, assim? Explicando de uma forma bem simplificada, imagina uma calça jeans, então ela bota uma peça 32, 34, 36, assim em diante, envia para cada loja. Quando você acaba, quando o cliente chega e compra um número específico, por exemplo, comprou 36, você da calça jeans, você acaba tendo uma ruptura. E aí a empresa tem que enviar de novo uma outra peça do estoque para aquela loja, e isso demora um tempo, né? A empresa acaba perdendo aquela venda, no final do dia ela acaba tendo que ter um desconto maior, porque ela não conseguiu performar bem nas vendas, no final isso acaba se refletindo numa margem bruta pior. A empresa teve esse problema ao longo do tempo, e em 2019 ela começou a acertar essa operação, mas um ano que a gente começaria a ver isso de fato no resultado seria 2020. Só que veio a pandemia e a gente não conseguiu ver isso de uma forma bem clara em resultado, né? Então, assim, a gente vai esperar isso. Acho que a empresa, quando a gente olha para alguns dados, o Adel chegou a comentar em relação a paralelo, por exemplo, com o Renner. Quando a gente olha para vendas em mesmas lojas, que é uma métrica muito usada no varejo, em 2020 a Guararapes ela teve uma queda de aproximadamente 20% contra... próximo de 23% da Renner. Então, assim, ela está ali mais ou menos caminhando, assim, tendo até, quando a gente olha para alguns números, parece que ela está tendo um desempenho, mas a gente vai olhar isso ao longo de 2021.
Fica muito difícil de ler 2020 porque ficou muito poluído por conta do Covid, né?
Exato.
É, muita loja fechada, fica difícil de você ter uma leitura clara ali dos números.
Exato, e na parte da Midway financeira, a mesma coisa, ela acabou tendo uma carteira de crédito que acabou gerando uma inadimplência muito grande, assim, né? Eles reduziram essa carteira de crédito, melhoraram um pouco a curacidade do crédito, né, que eles estão concedendo, e a gente espera que ao longo de 2021 essa carteira melhor acabe dando o melhor resultado, né, para a empresa. Então, assim, são alguns pontos interessantes, assim, que a gente tem que destacar, e a consistência de resultado ao longo dos próximos anos vai ser fundamental para que a empresa tenha um bom desempenho aí quando a gente olha para as ações dela, né?
Agora, Will, você comentou bastante do novo management, né, que entrou agora e está com uma proposta nova. Agora, pegando aqui um ponto bem específico, que é o ponto de digitalização, né? A gente teve aí um 2020 bem desafiador para esse ramo. Como é que a empresa está tocando esse tipo de projeto? Como é que ela vê essa nova frente?
Acho que a empresa ela vem desenvolvendo bem, assim, algumas linhas de negócio. Acho que tinha algumas coisas bem básicas, assim, que a empresa não tinha. Por exemplo, a gente pega o RFID, que é uma das ferramentas, assim, acho que eu diria fundamentais, porque, assim, você acaba tendo uma visibilidade do estoque, e a empresa, ela implementou isso recentemente. Então, assim, agora acaba tendo uma visibilidade. Quando você olha assim, nas lojas, você acaba tendo uma visão bem ampla do teu estoque. Com isso, você acaba reduzindo a tua ruptura, né? Você acaba tendo menos problemas ali na parte de vendas. São alguns pontos assim que eles vêm desenvolvendo. Como eu falei, eles trouxeram o Carlos Alves, que é o diretor responsável por essa parte digital. E eu acho assim, até a parte de marketplace, que isso a gente vai começar a ver ao longo de 2021, diria que é uma dos pontos, né, que essa empresa vem desenvolvendo para apresentar um resultado melhor. Mas, assim, tinha muita coisa básica que a empresa precisava fazer antes, sabe? E ela vem fazendo. Isso aí mostrou algum resultado na pandemia, durante esse período, né? Mas a gente tem que ter um pouco mais de certeza. Acho que o 2021 vai ser fundamental para a gente, de fato, olhar esse resultado, essa evolução, diria assim, né, da parte digital da empresa. Acho que, assim, da parte operacional como um todo, né?
Bom, só dando um resumido aqui, né, do que a gente falou. Acho que a tese são, basicamente, olhando o micro, né, são três pontos principais. Um é a profissionalização do management. Então, essa profissionalização se quebra ali, né, em ver uma melhora operacional para frente, no plano de expansão. Segundo ponto é a entrada em novo mercado, que vai trazer mais liquidez para o papel. E o terceiro é o plano de desinvestimento, a eventual venda do Midway Mall, dos terrenos das lojas, que vai transformar a empresa, ajudar a empresa a ter um balanço ali mais enxuto, né? Acho que olhando para o micro, são esses os três pontos principais.
Exato, seriam esses, assim. É a parte de plano de expansão, né, desenvolvimento de negócio, mas, assim, um ponto interessante também que a gente pode colocar é a tese de reabertura, né? Nosso departamento de pesquisa macro aqui, ele acredita num cenário positivo, assim. Eles estão colocando o PIB, estão revisando o PIB para cima, né? Então, assim, isso é um ponto que acaba corroborando, assim, a nossa visão de otimismo de varejo. Então, dito isso, assim, quando a gente olha para a performance da Guararapes, vis-à-vis a melhora, né, do PIB, um desempenho melhor da economia como um todo, a gente acaba vendo uma correlação positiva para essa empresa. Então, assim, isso é um ponto que a gente colocaria como um ponto adicional, né? Essa melhora macro, ela pode refletir em resultados melhores. E até quando a gente pensa em plano de expansão, o desenvolvimento dessas linhas de negócio, se a empresa vai acelerar ou reduzir, né, esse número de abertura de lojas, e além de tudo, performance de vendas, depende muito da economia. Então é uma coisa que a gente também vai observar ali mais para frente.
Beleza, gente. Acho que deu para passar por todos os pontos principais, assim, que a gente tá vendo, né, de tese. E é isso, né? A gente fica aqui e eu vejo vocês no próximo De Olho na Bolsa no mês que vem.
Valeu, gente.
Valeu, pessoal.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.